Welcome.
Se você não quiser escutar os comentários, pule para 11 minutos e 53 segundos.
Vamos então dar uma passadinha nos comentários do último PowerCast, o PowerCast número 8 sobre GTA. Então todo mundo tá sabendo que a gente fez uma promoção aí do livro Caverna Cristalina. Nós vamos sortear aqui os dois volumes do livro A Caverna Cristalina, que é da autora Christiane de Morville, que foi generosamente enviado para nós aqui como brinde, que eu li. Quem escutou o PowerCast GTA viu que a gente leu, a gente gostou, a gente recomenda. E como coisa boa a gente tem que divulgar, a gente vai resolver sortear os dois exemplares do Rodrigo. Nós vamos sortear pra vocês. O meu não tá sorteio, o do Rodrigo ele perdeu, a gente tirou o melhor de três no Paro Ímpar, ele perdeu, então a gente vai sortear o livro que ficaria com ele.
Compartilha o seu comigo, né, Anderson?
Ou não, né?
Quando eu for aí na sua casa, se ele sumir, você não estranha não, viu?
Ah, tudo bem, muito obrigado. Atenção, polícia que está ouvindo o podcast. Rapidinho, os comentários. O Alexandre Ser... que também vai morrer com essa piada. Foi o Caster, comentou como sempre. Valeu aí, Alexandre. Muito bom gravar contigo, cara. Falou um pouco de easter egg, blá blá blá, blé blé blé. Obrigado, foi o primeiro a comentar. Opa, isso a gente tem que dar um pouco mais valor. O Marcos, que não pôs sobrenome, não disse de onde é, não disse quem é, não disse onde mora, não disse nada. Mas ele disse que é muito supremo. Opa. Obrigado, cara. Valeu pelo podcast. Vocês também estão concorrendo ao sorteio do livro.
Supremo, porque provavelmente ele veio do site Muito Supremo.
Exatamente.
Gravou com a gente também.
Exatamente. O Felipe do site Muito Supremo. Tá aí, a gente deixou o link. Também é um site muito bacana, muito vídeo bacana lá. Acesse, então, um fã do Muito Supremo. Você vê que, Rodrigo, a gente não tem fã nenhum, né? Todo mundo... Brincadeira. Temos também aí o comentário, agradecendo o comentário do Daniel Calou, que ele disse que tá baixando o podcast pra ouvir no carro, velho. Cara, cuidado, hein? Porque o pessoal pode achar que você é meio louco no trânsito aí.
Não usa fone de ouvido, não. Se eu tomar buzinada, você não vai escutar.
Enfim, Daniel Calou. Lucas Limas também comentou. Opa, veio também do... Muito Supremo, é isso aí, Muito Supremo, valeu, deu resultado, vamos chamar ele para todo o PowerCast. Enfim, tem audiência. O Flávio também não deixou sobrenome, gostou muito do PowerCast, gostou muito de GTA V, tá falando, pô, pornografia foda, o cara falou que não vai tirar o olho dos cachorros transando. Ninguém mandou a foto, dos cachorros.
Não mandaram até agora, né?
Não mandaram até agora, tá aberto. Quem mandar, olha, nós vamos estender essa promoção aí, né, Rodrigo? Vamos
até o dia 10 de dezembro que a gente vai sortear os livros.
Até o dia 10 de dezembro, que é a data do sorteio do livro. Se você... A primeira pessoa que mandar a foto... Vamos mudar a promoção, porque aqui, né, o podcast é nosso, a gente muda do jeito que a gente quiser. Primeira que a pessoa que mandar uma foto tirada, ou pode ser um print screen ou qualquer coisa, mas que comprovar que é sua mesmo, de uma cena de GTA, de dois cachorros fazendo sexo, vai ganhar um brinde. Agora, não me venha mandar foto da internet, que não vale, hein, Rodrigo? Não adianta.
Não pode, tem que comprovar que é sua mesmo.
Tem que dar um... Ah, como é que eu vou comprovar que é minha? Se vira, tira a foto na frente da TV, tira do seu celular, dá seu jeito. Agora, não vale foto de internet. Beleza? Mais uma vez, agradecendo ao senhor Diogo. Diego. Diego, valeu aí. Diego, que já é o cara que mais comentou podcast esse ano. Puta, top, hein, cara. Continue assim, porque a gente precisa de pelo menos um fã.
Cara, e olha o Lucas ali, cara. Fiquei até assim, lisonjeado, mas quem somos nós, né? Como diria, somos nós, as árvores, somos nós. Até agora ele só ouviu o Nerdcast. Agora foi mais um pra lista, né? Ó, quem é a gente, hein?
Se cuida, jovem nerd. Não, bacana. Com certeza o senhor Lucas deu uma exagerada. Tudo bem, tá perdoado. Mas a gente gostou, tá, cara? Continua exagerando que a gente gosta. Então o Diego também, valeu, Diego. Obrigado. Tomara que GTA saia realmente. Aí o Diego falou pra PC, né? O Rodrigo, coitado, se não sair, ele não vai jogar. Eu tenho pena dele.
Vou jogar. Nossa, então... Só, tô esperando esse jogo aqui, já tem tempo, viu?
Tem que sair GTA V. Vamos iniciar uma campanha no NerdUp, GTA V pra PC em breve aí. Sammy Dávila, que eu não sei se é menina ou se é menino. Eu não sei o que é. Sammy Dávila, não sei o que é. Rodrigo, você arrisca, Rodrigo? É menino ou menina?
Cara, não sei.
Não sei. Então,
vamos lá. Sammy é um nome que pode ser tanto masculino quanto feminino, né? Então.
É. Ah, o Sammy Dávila é o cara do Ovo Triássico. Olha só ele mesmo. Atenção, cara do Ovo Triássico. Atenção, você está lançado o desafio, você fazendo um comentário para a gente dizer se você é um menino ou menina. Menino ou menina? Não sei. Ovo Triássico. A fotinha dele no Twitter é bem bacana. Também não dá pra saber se é menino ou menina pela fotinha do Twitter. Vamos ver o perfil dele. Ovo Triássico. Ovo Triássico. Também é um site bacana. Podem conhecer o Ovo Triássico aí. Bem bacana. É, não sei se é menino ou menina. Atenção, Ovo Triássico. Você é um ovo fêmea ou ovo macho? Obrigado pelo comentário. E você tá concorrendo ao livro também. E você colocou aqui truque dos dedos do cachorro. Que isso aí é uma mágica que a gente ensinou no PowerCast. Que é só aqui que você aprende essas coisas. Se você segurar os dedos indicadores em posições opostas, né? Fazendo força em posições opostas, você consegue impedir o cachorro de fazer a sua necessidade.
Na verdade, é o mindinho, Anderson.
O mindinho é no Japão. Aqui no Brasil é o indicador.
É o indicador. Eu nunca fiz com indicador, não. Mas
não, né? É você japonês?
Não, eu sou japonês.
Japonês, então tá bom, tá perdoado. Não, enfim. Então, Sammy Dávila, valeu, Ovo Triássico. Ó, cara, tô seguindo vocês no Twitter, hein, velho. Aproveita, quando eu ficar famoso, eu vou dar um follow em todo mundo.
Pronto, faz isso.
Que cara antipático, cara.
Claro. Não, valeu, Ovo Triássico aí, muito, muito bacana. Pra você que quer conhecer, ovotriássico.com, sem acento, né? Então esses foram os comentários do nosso último PowerCast, o PowerCast de número 8, sobre GTA V. Então aproveita aí, faça sua assinatura do PowerCast lá no iTunes, faça sua assinatura do PowerCast lá no SoundCloud, assine o nosso link RSS. Fique por dentro, porque, olha, já tem gente que tá dando uma certa moral pra gente, hein, Rodrigo?
Pararam até com o Nerdcast, nossa senhora.
Nossa mãe dos...
A gente tá longe, os caras são mestres.
Quem
tá,
mais ficou feliz gatilhando com isso foi o editor do podcast, com certeza. Damn, I love this job. Então, esse foi os comentários do último podcast, o podcast número 8, sobre GTA. Então, fique ligado. Deixamos lá também no post, quem não viu ainda tem a obrigação de ver. Tudo que foi mencionado no podcast número 8 tá lá. Os glitches de GTA V, o iFruit, o custo da produção, enfim, tem muita coisa bacana. Não perca. Essa semana, pra quem ainda não viu ainda, que tá aí dormindo, né, tá dando mole aí na internet, os nossos top posts, obviamente o PowerCast tá é o top 10 do mês, é a primeira posição dos mais acessados. Tem também o top 5 dos com 5 jogos que pode decidir a compra do Xbox One. Xbox foi lançado agora no último dia 22 de novembro e nós, eu e o Rodrigo, estivemos lá na BGS, vimos, julgamos algumas coisas de Xbox e a gente separou aí 5 jogos que podem definir a opção, que são jogos exclusivos Xbox, que são 5 jogos exclusivos para Xbox One que podem definir a compra. E aí eu vou te falar que quem lê esse post vai balançar e vai pensar bem na hora de escolher entre o Play 4 ou o Xbox One. Então temos também, ainda como destaque, nós falamos sobre o Snapchat. Já ouviu falar do Snapchat? Da polêmica do Snapchat?
Tá gerando polêmica isso, né?
Tá criando polêmica. E ó, e a prova que tá dando muita polêmica é que o Snapchat foi lançado anteontem, né? Foi lançado anteontem e já tá como um dos posts mais acessados da semana. E também o Retro Review de NBA Jam. Quem teve Mega Drive e Super Nintendo vai lembrar que jogo é esse, né? NBA Jam, que teve um relançamento também pra Xbox e pra Play 3 agora, em 2010, que foi um jogo que não fez muito barulho aqui no Brasil. Eu tô jogando e tá bacana. Esses são os top 4 dos artigos mais acessados do site. Fora isso, nós temos muitas notícias. O senhor Rodrigo é o rei da notícia. Rodrigo, como é que você dá conta de ver tanta notícia assim na internet, cara?
Eu tenho que acompanhar a notícia direto, cara. Eu sou imperativo. Eu abro 30 abas aqui, vou vendo um monte de notícias todo dia e aí vai pro site, né?
Cara, então...
Eu acho que tem mais a ver com o público, vai pro site.
É isso aí. E ó, vou te falar, é sempre as melhores notícias da internet. Então você fica aí, às vezes você entra no site, tem 5 milhões de notícias no site. Ô, velho, entra no NerdUp, velho, e olha lá, porque o Rodrigo é um cara criterioso, não posta qualquer bobagem. Então essa semana lá a gente teve, por exemplo, um curta-metragem Marvel Zombies vs Army Darkness, o Rodrigo fazendo eu gastar o meu inglês aqui.
Caralho.
O teaser de Witcher 3.
Quando alguém for ler isso, vai ter saído da página inicial.
Não tem problema, não tem problema. No nosso site tem uma aba de pesquisar. Então você pode ir lá clicar e pesquisar. Ou você pode ir no nosso menu notícia. E aí você vai ver um resumo lá com tudo pesquisadinho. O nosso web designer é um cara muito organizado. Você pode clicar lá na aba de notícias que você vai ver todos os resumos, as notícias, todos os notícias do site. Muito organizado. Então não tem problema. Então não tem problema. Se você quiser procurar nossas notícias, pode ir lá nas notícias, pode clicar na pesquisa e ó, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não posso deixar de falar. Teve um top 5 bem bacana com estresses tecnológicos cotidianos. Quem aí nunca teve estresse com impressora que atira a primeira pedra? Então, Rodrigo,
impressora esse... é um bicho maldito, né, cara?
Impressora é uma entidade do capeta. Não é um bicho, é uma entidade, é uma coisa que veio pra infernizar a vida de todo mundo. Se você quer saber quais são os nossos top 5 de testes tecnológicos, clica lá, o post está na nossa página do top 10 também. Se você ficar perdido, não tem problema, você clica na aba lá, você vai ver nosso top 10, top 10, não tem como perder isso. Tá bem bacana o post também, tá dando ibope, a minha mãe e a minha irmã já curtiram e já comentaram. Tá dando ibope danado. É, vamos terminando aqui, esse é o nosso site, você já sabe, www.nerdar.com.br. É, curta a nossa fanpage no Facebook, siga-nos no Twitter, @portalnerdap. E é isso aí, fique por dentro, tem muita coisa legal. Nós terminamos agora de gravar um outro podcast que vai dar o que falar. Então fica ligado para mais novidades aí e acompanha o site que você vai saber tudo o que está acontecendo nesse mini mundo nerd aqui do Nerdap, né, Rodrigo?
Isso aí.
Vamos logo voltar pro podcast com o assunto hoje sobre literatura nerd, tá bombando. É isso aí.
Sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
Se liga, galera, estamos começando mais um PowerCast e hoje nós temos uma missão muito difícil aqui. Nós vamos falar um pouco sobre literatura nerd, mais especificamente sobre livros que viraram games ou games que viraram livros. E para isso, nós estamos com uma série de presenças muito ilustres. Vocês vão perceber que hoje nós vamos usar um vocabulário um pouco mais, né? Vamos dizer assim, norma culta da língua portuguesa. Ou não, né, senhor Rodrigo? Então, mas enfim, isso vai ser uma tentativa, não uma promessa. É, então com a gente hoje, como sempre, senhor Rodrigo.
Fala aí, pessoal. Aqui é o Rodrigo de novo. Estamos aí para gravar outro podcast. E, cara, o Anderson me deixou meio encabulado aqui. Eu não consegui pensar em uma frase para poder falar agora, não.
Ah, beleza. Já fico satisfeito de você não ter rido, você ter conseguido fazer algum tipo de apresentação.
Já tá bom, já é um avanço, né?
Exatamente. Estamos hoje com uma presença mega especial da Ana Carolina Schermack, que é criadora de um blog super bacana, que é o Pausa por um Café. O perfil dela no Twitter é @pausaporumcafé. É, ela é marketóloga, social media, especialista em generalidades, apaixonada pela Itália. Olha, quem não é? Pizza, Mario, Luigi, ei!
Madai, que coisa, não?
E quem não é apaixonado pela Itália, né? É, e ela tem intolerância à lactose. Olha só, isso é muito sério.
Eu tenho também.
Olha só!
Escorreu uma lágrima aqui de...
High five virtual.
Enfim, a Ana também é podcaster e ela tem um podcast muito, muito bacana, que é o Literário Cast. Quem ainda não acessou, pode ir lá, o papo é super maneiro. É, eu estou assinando o Literário Cast já tem mais de um ano. Deixa eu ver. Não tem um ano. Mentira. Tem uns 6 meses, pelo menos. E tô gostando, o papo super bacana. Vale a pena se você estiver aí procurando um podcast sobre literatura, sobre livro e sobre outras cocitas, né? Fala aí, Ana!
Olá, pessoal! Obrigado por terem me convidado. Muito feliz de estar aqui, poder falar um pouquinho sobre livros, que é a minha paixão, antes da Itália até. E, bem, obrigado! E é isso, vamos falar um pouquinho sobre literatura, games e tudo mais. E não precisam ficar com vergonha ou medo de falar alguma coisa errada ou... falar palavrões, porque eu fui, tipo, a única menina em uma mesa de RPG de mesa com 7 meninos e eu estava jogando de anão. Então, fico tudo
tranquilo. Ah, much better. Conosco, né, pra melhorar o nosso vocabulário, nós temos uma presença mega bacana, e aí antes de apresentar eu já vou começando agradecendo a Simone, que aceitou o convite, assim, de primeira, foi muito simpática com a gente pela internet. A Simone é escritora e tem vários livros publicados, então vocês entendem por que nós estamos tentando trabalhar o vocabulário hoje aqui neste podcast, né? Então, tá cursando mestrado, ó, tem mais um mestre no nosso grupo de casters. Isso tá aumentando o nosso rating, né, na internet, com certeza. Ela tá fazendo mestrado em literatura e literatura comparada na UERJ. E a Simone tem uma trajetória como escritora muito legal. Eu tive contato com a obra dela, que ela lançou em outubro de 2011, um livro que chama Owned, que é Um Novo Jogador, que é um livro-jogo, que é uma história, assim, muito bacana. É um livro que você decide o final, então é um livro que vale a pena ler várias vezes, porque você pode chegar a finais diferentes e você pode passar pelo livro de uma forma diferente. Então é uma ideia bem bacana, foi patrocinado pela Petrobras Cultural e tem uma versão online gratuita. Olha isso, né? Então você que está aí nos ouvindo, pode olhar lá no post do PowerCast, que você vai ver o link para o livro da Simone Campos, que é top. Em 2014, a Simone lança um romance novo pela Companhia das Letras, que é um selo que eu mega gosto. E não vamos cobrar marketing da Companhia das Letras por isso, olha que legal. Em 2014 tem um novo romance dela e quem sabe no finalzinho ela explica pra gente aí o que, que vai ser mais ou menos. Conosco, Simone Campos.
Oi, gente. Obrigada pela recepção. Também não se preocupem em não falar palavrões, porque ando em companhia de meninos há muito tempo e todos nerds, primos, muitos primos homens, jogando Mortal Kombat. Enfim, nada muito... Não preciso se preocupar comigo nesse aspecto. Inclusive, meu livro-jogo tem um alerta, assim, logo na entrada. Atenção, esse livro-jogo é recomendado para maiores, contém sexo, drogas, violência, palavras chulas e cenas sangrentas. Então... Não por mim.
Rock and roll.
Já quero ler onde eu compro.
Opa! Era... Gostei da introdução também.
Exato, era tudo que eu precisava ouvir. Então, mas olha só que não acabou. Hoje nós estamos repletos de gente bacana no nosso podcast. Conosco também tem um cara que é meu amigo pessoal, gente boníssima, que tá há um tempo querendo gravar com a gente. Mas enfim, ele estava se casando nos últimos anos, né? Porque você sabe que a gente começa a casar uns 2-3 anos antes, né? Enfim, isso vai dar uma pauta para um podcast. Então, com a gente, ele que é primo da Fernanda Paes Leme. Opa, que mentira, hein? Enfim, nada a ver. O Pedro, mas essa é a piada pro Pedro hoje, ele vai aguentar isso até o final das gravações. Então, com a gente também, o Pedro Paes Leme, que é nerd, recém-casado. O casamento tava top, hein, cara? É um cara que, coitado, ele tem um problema muito grande, que ele não tem lugar mais pra livro em casa, velho. Ô, Pedro, e aí, cara?
Olha, eu vou te dizer uma coisa, essa piada da Fernanda Paes Leme é velha, e eu sempre digo uma coisa, eu não sou primo dela. Eu sou irmão dela. Ela é realmente, a minha irmã realmente se chama Fernanda Paes Leme. Então, tipo, essa é velha. Rapaz, eu casei agora, né? Essa vida de casado tá difícil. Eu não tenho lugar nem pra jogos, nem pra livros aqui.
Damn it.
Complicado.
Eu não queria estar na sua pele, não. Enfim, né? Então, estamos completando o nosso PowerCast de hoje. Só a gente ilustra aqui. Eu, como sempre, o arroba Matosinhos, e vamos começar logo, antes que o editor comece a cobrar mais caro, porque a gente tá falando muito nas introduções. Gente, eu peguei a pauta aqui, óbvio, eu quis fazer uma introdução breve sobre o mercado editorial, que eu acho que se a gente vai falar, como a gente vai falar de livro, antes da gente entrar no tema, que são games que viraram livros e livros que viraram games, nós temos que passar um pouquinho... Como que tá o mercado editorial brasileiro? O que que tá acontecendo? Como que o mercado tá funcionando? Tá crescendo? Não tá? O que que tá acontecendo no mercado editorial? Ô Simone, você disse que isso aí é meio que a sua especialidade. Você que tem a inside information aí das editoras. Conta um pouquinho pra gente, o que você tá vendo, o que você tá achando do mercado editorial?
Bom, eu fiz um curso de graduação de produção editorial, que é tudo relacionado a trabalhar em editoras. Então, ao longo do curso eu fiz um estágio numa editora pequena chamada Azog, depois eu fui trabalhar na Record. E na época que eu tava trabalhando lá, eu tava trabalhando num selo que era vizinho ao Galera, que lançou o Assassin's Creed, né, adaptação. Aí, primeira vez que lançou, foi um best-seller tão absurdo que eles começaram a correr com os outros títulos da série que já estava contratada.
Você tem ideia, assim, de quanto vendeu? O Brasil ainda é um país muito, muito difícil com relação à estatística, né?
Alguém me falou assim, mas eu esqueci. Foi coisa de mais de 100 mil exemplares, não sei. Não sei se foi 200 ou 500 mil, foi uma coisa absurda.
Na verdade, foi 3,5 milhões de cópias.
Hoje? Oh, meu Deus.
Ô, louco. Caraca, tá brincando, mas isso é porque tá na revista da Avon, hein? Se não tivesse lá, não vendia.
Foi algo assim, não sei se foi exatamente esse número, mas foi perto disso. Eu lembro que eu pesquisei alguma coisa porque a gente fez um evento aqui em Curitiba sobre livros-jogos. O pessoal trouxe bastante informação justamente por causa da galera ter publicado Assassin's Creed e ter virado a bomba literária que foi, que eles não estavam esperando. As outras editoras correram muito atrás dos livros-jogos para publicar, assim, tipo, e às vezes não tiveram até muito cuidado em publicar os livros e publicaram muita coisa, assim, muito em cima e sem cuidar muito com a data e coisa e tal, com tradução. Mesmo assim, foi um sucesso de vendas muito grande. Tanto que agora a galera tem também o Diablo, vários outros volumes de outras séries de jogos, né? Como StarCraft, World of Warcraft, é deles também.
Eu brinquei com a história do Assassin's Creed tá vendendo na Avon, porque isso aqui eu comprei na Avon, né? Então, eu tinha o box lá, todo bonitinho, e eu tenho um passatempo que é meio tique, que é de pegar a revista da Avon da minha sogra e ficar de vez em quando dando uma folheada. Então, de vez em quando eu encontro promoção boa de livro lá. Ô Pedro, você comprou o Assassin's Creed, Pedro?
Comprei o do Uncharted.
Comprou? E aí, você leu? Como é que tá? Quem que é o selo do Uncharted?
O Uncharted, eu não lembro qual é o selo, mas acho que não é da Record, não.
Entendi. Pra vocês terem uma ideia do mercado editorial, assim, um dado que eu consegui, e aí contando o que foi vendido não só no Brasil, Battlefield 3, que lançou também um livro com o Andy McNabb, o russo, né? Ele tem um dado que até 2012 ele já tinha vendido 30 milhões de cópias.
Caraca.
É assim, é impressionante isso, né, cara? E eu tenho uma dúvida, assim, vou perguntar pras garotas. Porque se a gente pegar a última estatística que eu tive acesso sobre o mercado editorial brasileiro, eu vi que pela amostra a gente tem mais leitoras do que leitores. Você acha que nesse mercado de game, assim, o que vocês têm visto? Vocês têm visto muita garota lendo? Vocês têm visto as meninas estão jogando mais game? O que tá acontecendo? Vocês têm alguma ideia disso ou não?
Bem, eu sou fora da linha, sabe? Eu sou a curva. Aqui eu tenho o Halo, tenho o Diablo, tenho God of War, tenho bem um monte. E Uncharted saiu pela Bem Virar. Uou. Assim, eu não sei muito, porque o público do Pausa, ele é um público, assim, 75% masculino. Ele é um público mais masculino do que feminino. Nos nossos eventos, a gente consegue notar bem isso. Mas eu, pelo menos no meu meio, eu vejo muita menina interessada em ler, pelo menos, sabe? Às vezes, acaba não comprando porque não conhece ou só vê resenha do ponto de vista masculino. E até às vezes por isso que eu gosto de ir atrás de editoras e conseguir os livros para resenhar ou comprar realmente os livros para resenhar no Pausa, para ter esse outro ponto de vista, sabe? O que uma menina acha desses livros? Porque por mais que a mulher goste da literatura de menininha, por mais que a mulher goste de chick lit, ela também tem o seu lado violento, ela também tem o seu lado que quer bater em alguém, jogar Mortal Kombat de vez em quando, ela tem o seu lado estratégico, e eu sou uma pessoa que gosto muito de terror, por exemplo. Eu publiquei dois contos de terror. Assim, terror.
Opa, então... vamos divulgar no post. Vamos divulgar.
Pois eu passo os links.
Ô, Ana, mas... você tá me deixando com medo. Eu não fico com medo.
Eu tenho uma cara fofa e um tamanho pequeno, mas eu sou uma pessoa meio estranha.
Não, hoje à noite, quando eu for dormir, eu vou olhar pra minha esposa de uma forma diferente.
Mas é, gente, às vezes as mulheres precisam, querem um pouco disso também. Tem muita mulher que joga videogame e não é só, tipo, jogos da Barbie ou The Sims, sabe? A gente gosta de... Só que o problema é que, às vezes, ela não tem essa abertura, às vezes tem até medo de, ah, meu Deus, eu vou jogar videogame, sabe? Eu, às vezes, não jogo porque eu sei que eu vou me viciar, sabe? Eu não jogo MMORPG porque eu sei que eu não vou ter vida depois disso e eu preciso trabalhar.
Eu te entendo.
Então, eu preciso jogar FES, por exemplo, que eu posso ligar ali, jogar a hora que eu quiser, desligar, beleza, sabe? Sei que eu não vou ter problema se eu não upar, sabe? Então, eu acho que esse é o problema das mulheres hoje em dia, sabe? Elas têm um outro lado, ela já tem muita coisa acumulada que ela quer ler, que ela quer ver, e às vezes acaba ficando um pouco de lado. Mas tem muita mulher lendo livro de jogo, sim.
Bacana.
É, eu acho que eu tô com ela nisso. Inclusive na parte de gostar de videogames não tradicionais e, sei lá, eu tô jogando Dark Souls, uma partida interminável há muito tempo. Eu não gosto de MMO, até porque eu sei que eu vou perder muito tempo, né? E eu escrevo desde que eu tenho 17 anos. Fiquei pensando, poxa, esse livro foi pra revista da Avon, né? E é porque eu acho que é um tio pra tia velha comprar pro sobrinho. Se você pensar bem, eu já fui abordada por mais de uma senhora em lojas, essas mega stores, livrarias. Elas não são atendidas direito lá, né? Ninguém olha pra elas. Aí elas vêm pra mim e ficam pedindo ajudinha. Tipo, ah, tem um sobrinho de 15 anos, o que você acha que ele vai gostar? Tem alguma coisa aqui com videogame? Eu sei que aí a senhora já foi lá na sessão e olhou que cada jogo custa R$200.
Ficou apavorada, né?
Ficou apavorada, correu pra mim. Aí eu, poxa, então olha aqui, tem esse livro. Esses livros aqui são de videogame. Ela compra na hora. Bacana. Porque tá dentro do orçamento dela, né?
É bem livro de mãe comprar pra filha, né?
Isso.
Eu ouvi o Eduardo Spohr esse tempo falando, né? Tipo, quando ele soube que os livros dele foram vendidos pra Avon, ele ficou ok. Tipo, é um público que eu não imaginava, sabe? Eu já vi gente lendo, tipo, o próprio Eduardo Spohr, tipo, num ônibus assim, e senhoras de 40 anos e tal. Então, você não imagina que aquele público vai estar lendo aquilo. Mas, tipo, minha mãe pode pegar o meu Halo ali pra ler, sabe? É uma coisa completamente que você não imagina, mas se a Avon comprou, é porque tem público, sabe?
Pô, e não é pouco, não. Eu vou fazer um parêntese. Quando a Simone falou assim, ah, porque a velhinha não é bem atendida em Mega Store. Alguém é bem atendido em Mega Store?
Eu adoro... Isso é um eufemismo.
Não, eu adoro ir comprar livro. Aqui no interior, eu vou te falar. Rodrigo, você vai me ajudar nisso aí, cara.
Pode falar.
Eu já cansei de chegar na livraria e falar assim, olha, eu tô procurando o livro 1356 do Bernard Cornwell. Você consegue... Aí a pessoa vira pra mim e fala assim, hein?
Ué, o quê?
Aí eu falo assim, tem alguma coisa do Stephen King? Ela, qual? Aí eu falei, qual? Não, é quem, né? Por favor.
Qual?
Então, isso
quando fala assim, ó, isso aí não existe, que você tá procurando, não existe não, cara.
Ou então...
É de comer com farinha isso aí?
Exatamente.
Eu acho que tem que ir lá na praça de alimentação, não é que...
A livraria é uma terra do nunca, cara. É a terra do nunca, a livraria.
Aqui em Curitiba tem bastante livrarias em shops e tal. E tem a cultura aqui bem grande. Eu vou lá e qualquer dia eu falo, ó, por favor, me contratem, porque, né? Porque eu sou aquela pessoa, eu vejo alguém pegando um livro ruim e já falo, ó, esse aí, eu acho que não, tá? Só uma dica. Aí a pessoa cria confiança, ah, então qual eu levo? Ai, droga, por que eu fui ajudar, né?
Eu acho que você devia fazer uma camiseta, ir pra livraria e falar assim, consultoria literária grátis.
Personal style literária, né?
Ficar andando pela livraria, assim, você acha que você ia ficar milionária, porque não
eu
tem
vou fazer
nenhum...
todo mundo comprar Clube da Luta, né? Que eu sempre falo que a minha missão no mundo é fazerem as pessoas lerem Clube da Luta. Então...
Ana, você está me deixando cada vez mais preocupado.
Minha mãe diz a mesma coisa.
Você sabe que agora você me deixou com a pulga atrás da orelha, que eu assisti o filme e eu sempre falei assim, ah, eu tenho que ler o livro que deve ser muito melhor e tal, aquela história. Mas,
pelo amor de Deus, para o cast, vá ler pro livro.
Então tudo bem, o convidado acabou de me expulsar do podcast. Algo inusitado. Rodrigo, assume daqui em diante, eu vou embora. Ô Simone, você que tá mais no mercado editorial, assim, você tem. Eu tenho notado, se você pegar os livros que foram lançados no mercado americano, que obviamente é o parâmetro, né, para lançamento de livro, porque 99,9% dos livros vão ser importados de lá, nessa parte de game, com exceção do Da Simone, que é a produção nacional. Enfim, não, mas vem muita coisa de fora. E se gente, eu fiz uma pesquisa não muito extensa na internet, e eu vi que tem assim uma infinidade de título que ainda não chegou no Brasil. Vocês têm visto algum movimento de produtora? Eu tenho identificado que os games estão ficando, vamos dizer assim, parece que as produtoras de game têm uma estratégia de expandir o conteúdo para fora do jogo apenas. Então elas têm criado os livros, têm criado livros também que falam das produções dos games, elas têm criado documentário, têm criado webséries. A Ana falou do Halo aí, eles criaram uma seriado baseado no game que assim, foi espetacular. Não sei se você viu, Ana.
Sim, foi uma websérie que tinha no YouTube, né? Bem interessante.
Muito bem produzida, assim, não foi uma coisa amadora, foi investimento pesado realmente. Lançaram em Blu-ray recentemente agora. Então vocês veem isso. O Rodrigo, você é um cara que também tá aí na internet, né? Você é um cara mais ligado a essa parte de vídeo, assim. Você tem visto isso, cara? O que você tem achado dessa questão dos games aí do.
Cara, tem. Igual você falou, né, cara? Tem muito jogo aí que tá virando websérie, essa parte de livro. E tem muito jogo também, cara, que tá pra sair filme, assim, de jogo grande. Até o World of Warcraft, né? Já tá pra sair um filme deles.
É best-seller.
Olha o inferno, né? Com certeza, né? Caramba, World of Warcraft, cara. E, cara, se a Blizzard seguir as linhas dos jogos e as histórias, né, dos jogos também, cara, eu acho que o filme tem tudo pra ser um grande sucesso.
A chance de salvar a carreira do Colin Farrell, né, coitado? Tá aí tentando, que deve ser um dos protagonistas do filme.
Eu tô por fora disso, hein, mas você tava falando o que, Ana?
Nesse, não só do World of Warcraft, mas a gente pode citar um nome bem conhecido, que é o próprio J.J. Abrams, que, pra mim... Ele é um cara que... Eu não sei onde ele arruma tempo pra fazer tudo que ele quer fazer, né? Mas ele também tá com o projeto de Portal e Half-Life. Olha só, ele tá pra produzir os dois. E uma coisa interessante, que como você falou dessas multiplataformas na questão de publicação, que hoje em dia você não tem só o livro, você não tem só o jogo, você não tem só a série, né? Tem um multiuniverso criado em volta daquilo. A gente pode ver o livro de Diablo, a gente tem o livro normal com romance... A gente tem um livro que tem, tipo, apêndice sobre o jogo, né? Tem vários conteúdos a mais sobre o jogo. A gente tem o jogo, tem tudo, né? E o J.J. Abrams, ele publicou um livro esses meses, acho que foi até esse mês ainda que lançou, foi outubro, nos Estados Unidos. E o livro dele, o que ele tentou fazer é que fosse um livro que não fosse apenas um livro. Que a pessoa, ao ler aquele livro, tivesse uma experiência completamente diferente. Então, o livro tem mapa, o livro tem site na internet, o livro tem... Então, tipo, ele pegou a ideia de Lost lá que ele teve, de fazer, tipo, tudo em volta, sabe? Que uma coisa não tava só no livro, as respostas, sabe? Você tem que ir atrás. Fez em Fringe também, tipo, tinha Fringe, tinha os gift codes, tinha o site da Massive Dynamics. Então, ele pega tudo aquilo e agora colocou no seu livro, sabe? Esse jeito de fazer uma... Um outro estilo de mídia, né?
Isso que você tá falando, Ana, tá muito ligado ao livro da Simone, ao jeito que ela organizou o livro, né? Hein, Simone, conta um pouco. Você tem conteúdo online também, tem extra na internet, o livro é gratuito, se você comprar tem conteúdo extra. Conta um pouco pra gente aí, porque não deixa de ser também uma expansão, entre aspas, uma expansão do universo do livro, né?
Um pouco, um pouco dos bastidores. E então, o livro online é completo, no sentido de que você consegue acessar as mesmas histórias que no em papel. Mas no livro em papel tem uns extras, entre eles o guia de estratégia, como chegar a cada final, passando por todos os meios.
Ah, que bacana! Então,
já vem com o detonado.
É um detonado. Tem também, no impresso também tem os bastidores, né? O que eu pensei pra escrever aquilo. Mas o que a Ana tava falando me lembrou outra coisa. Não era nem do meu livro, achei que você ia falar disso. Que quem inventou isso foi o pessoal de Star Wars, né? LucasArts, e eles começaram também fazendo... O George Lucas começou também fazendo coisas do tipo jogo do filme. O Indiana Jones virou um jogo.
Uhum. O George Lucas é um case, né, cara? A única coisa que não dá pra entender é como que ele vendeu a Lucasfilm, né? Isso.
Encheu o saco.
Já cansou, já tava velho.
Não é possível.
Deixa eu vender a Lucasfilm.
Não é possível, eu não concordo. Isso aí, eu só tenho uma mágoa disso, você não entende. Mas e outra?
Disney.
Pois é, cara, pra Disney.
Você tá fazendo o planinho dele de aposentadoria.
Caras igual o George Lucas não podia aposentar nunca na vida, entendeu? Uma coisa que eu acho, que eu vejo também com relação a, não só a essa história de game e livro, mas também com a questão da leitura infanto-juvenil, quem também deu um grande empurrão nisso tudo foi Harry Potter. Uhum. Deu uma sacudida. A verdade é que o fenômeno Harry Potter deu uma sacudida aí na galera mais nova, que tava, né, meio... Tipo assim, meio dano na frente da televisão e vamos lá, e é Teletubbie, né? Aquela galerinha que sobreviveu a essa fase obscura da televisão, né? Que não passava mais Star Wars, ficava passando aquele filme daquelas duas gêmeazinhas que, pelo amor de Deus, né?
O Harry Potter chegou numa fase onde a gente tava... Eu posso dizer que eu acho que eu devo ser mais nova daqui. E eu li Harry Potter.
Opa.
Onde a gente tava meio sem nada, sabe? Eu comecei a minha vida literária... comecei lendo Agatha Christie e Sir Arthur Conan Doyle, que eu lia no colégio, que eu sempre gostei muito de ler, assim. O primeiro livro que eu li foi quando eu, era bem novinha, eu li Alice no País das Maravilhas. E deve ser esse o motivo, né, que eu sou meio maluca. Não, já se viu uma criança de 10 anos ler Alice no País das Maravilhas, se não ficar maluco.
Exatamente. Pra ficar maluco mesmo.
Aí eu dei um tempo pra leitura, acho que precisava, né, pros neurônios voltar ao normal. Aí comecei a ler Agatha Christie, eu falei, agora eu vou ler os maiores livros que eu encontrar na minha frente. Eu comecei por Musashi e Senhor dos Anéis.
Oh my God!
Mareiraço.
Aí eu falei, não, agora eu já li muito livro pesado, eu vou ler esse tal de Harry Potter, vamos ver o que é. E eu me apaixonei, porque apesar dos livros que eu li eram muito bons, mas eram livros muito velhos pra mim, sabe? Eram livros que eu precisava ter um pouco de mais conhecimento na vida pra poder entender tudo que aqueles livros podiam me oferecer. E Harry Potter não, era pra mim que tava sendo escrito, sabe? Tinha ali meus 11 anos, igual Harry, então... Era pra mim que era feito tudo ali.
E foi um livro que virou game.
Eu tinha um jogo pro PlayStation 1, do Câmera Secreta, que era
muito
um
bom.
Inferno pra passar o comecinho andando com aquele carro no meio do trilho do trem. Meu Deus, cara!
Eu desisti desse jogo por causa desse maldito trilho.
Nossa,
de trem.
Nossa, isso era horrível!
A pessoa que fez aquilo ali, olha, eu vou te falar, e quem passou daquele trilho, ó, merece ter uma premiação, entrar no Hall da Fama do game, alguma coisa assim.
Ah, eu não sei sobre... Eu não lembro essa parte desse trilho, mas eu acho que eu cheguei a jogar, pelo menos no computador, eu não sei se era igual no PlayStation, uns 2 ou 3 jogos de Harry Potter. Quem jogou mais foi minha irmã, a famosa Fernanda Paz Leme. Mas eu cheguei a jogar um tempo. Mas eles me pareciam muito, na verdade, jogos do filme do que do livro.
É, no final das contas, né, o pessoal vai pelo caminho mais fácil, né?
Já tem a identidade visual do filme, né? Ele só...
E Simone, você que é escritora, eu queria... Não tá na pauta, mas eu sou o rei de fugir da pauta. Uma coisa que me intriga, assim... Eu sempre quis perguntar pra quem escreve. Quando o pessoal publica um livro com a arte do filme, tipo assim, isso dá uma certa mágoa pro autor, não? Porque parece que o livro veio depois que o filme saiu, né? Você como então, escritora...
O que eu acho que...
Imagina se eu pegasse o seu livro, o Owned, um novo jogador, e fizesse um filme dele, e aí 2 meses depois eu resolvi, a editora resolve publicar o seu livro com uma capa do que é o pôster do filme.
É, não, seria estranho eles fazerem justamente esse livro, porque primeiro que não é um livro linear, né? Você pode fazer escolhas. Talvez se fizessem um game do livro, faria mais sentido. Se filmassem algum livro meu, né, um romance, tem romance publicado, Eu acho que todo filme fixa, né, reduz a variedade de possibilidades que tem na imaginação do leitor, né? Então você fica... E o autor talvez possa se ressentir um pouco disso.
Eu acho que depende, assim, muito. Se eu publicasse em um dos meus livros e publicasse... E o livro, no caso, fizesse um filme e o filme desse muito dinheiro, eu não ia ficar ressentida de colocar capa.
Atenção, editor, coloque a registradora para a Ana agora.
Eu não sei se vocês também têm essa impressão, e até não sei se vocês gostam também, né, mas a gente não foi comentado aqui. Um livro que eu li e que eu achei que eu senti muita falta de diálogos legais no filme foi o Guia do Mochileiro das Galáxias.
Sim! Cara,
nossa, eu senti muita falta.
Do meu coração.
Caramba, eu falei, cara, por que que cortaram essa parte? Então, eu falei assim, cara, o diálogo, quando eles vão lá pra destruir a casa, né? Eles só chegando no planeta pra poder destruir a casa e tal. Aí, cara, eles cortaram muitos, mas cortaram muita parte legal do livro. Eu falei, caramba, esses diálogos eram muito interessantes, eram muito legais e eram diálogos muito divertidos. Aí, mas também não tem como colocar. Eu entendo que tem essa parte da adaptação pro cinema, que você tem que tirar muita coisa. Cara, mas fica aquela assim, cara, quando você lê o livro, putz, tinha que ter isso, cara.
Tem muita gente que vai ficando velho e lança um livro de memórias, né? Eu vou lançar um livro de mágoas. Essa do Mochileiro da Galáxia é uma mágoa que eu vou te falar. Eu vou ter que fazer análise pra sair. Mas essa história de livro com capa de filme é um problema. Eu quando assisti o Hobbit, eu dei graças a Deus de eu ter lido ele há 10 anos atrás. Porque senão eu ia colocar todos os personagens que eu imaginei quando eu li. Eram muito mais legais. Desculpa aí o pessoal da produção do Hobbit, mas os personagens que eu fantasiei quando eu tava lendo o livro eram muito mais foda do que apareceu. Sim. E se eu tivesse visto a capa assim, tipo assim, puta, acabou, né? Você ia ter que conviver com aquela galera até o final. Você não consegue dissociar.
Cara, esse é outro motivo que eu acho que você tem que ler primeiro um livro pra depois você ver o filme. Porque quase quando você já viu o filme e vai ler o livro, aquilo que corta 50% da sua imaginação, cara.
É, e você acaba virando inimigo dos diretores.
Pra caramba.
Como a gente tava falando de Guia do Mochileiro das Galáxias e é britânico, a gente pode citar Doctor Who, que agora teve 50 anos de Doctor Who. E Doctor Who é uma série que tem livro, agora vários livros vão ser publicados aqui no Brasil por duas diferentes editoras, né, a Suma e a Rocco. E um dos livros que vão ser publicados é o episódio que foi escrito pelo Douglas Adams, mas não foi filmado. Inclusive tem jogo de Doctor Who, né? Então ele envolve tudo isso também. É série, tem livro, tem jogo.
Olha, vamos fazer uma enquete aqui. O Rodrigo, você gosta de Doctor Who? Já assistiu?
Cara, pouquíssima coisa, eu acho legal. Eu já até sei a sua opinião.
Ô Pedro, não, é isso que eu quero confirmar. Ô Pedro, você gosta de Doctor Who? Já leu, já assistiu alguma coisa do Doctor Who?
Eu já até tentei, estou tentando assistir o Doctor Who, mas eu ainda não passei do primeiro episódio. Mas tô tentando, com muita força.
Ora, você parece que já viu a série inteira, né? Ah não, se bem que você é nova, né?
Eu sou 50 anos. Apaixonada por Doctor Who. Ai, eu fui no cinema assistir especial de 50 anos. Vibrei lá com todo mundo sábado agora.
Lá vou eu fazer mais um inimigo nesse mundo. Ô Simone, e você aí?
Só nesse último final de semana eu já convenci 3 a assistir a série.
Não, eu não sou muito aficionada por essa. Mas, enfim, eu tenho minhas preferências, assim, de coisas mais antigas. Não essa.
Essa. Olha, eu tô fazendo uma força danada pra gostar de Doctor Who. Aqueles homenzinhos de plástico, cara, aquilo é muito. Eu assisti também, eu fui assistir o primeiro episódio de 50 anos atrás. Então.
Tá forçando a amizade, hein, né? Tá forçando a amizade, filho. Ai, não começa assim.
Eu passei mal com aquele bonequinho de plástico, era muito tosco aqui.
Pra assistir a série clássica, você já tem que estar com o New Who.
Conheço isso, e por isso que eu não. Eu vou evitar aqui fazer um inimizar. Primeira vez que estou gravando com a Ana, ela é fã do autor. Eu vou engolir meu comentário aqui, com certeza.
Eu
Eu não sei se é só impressão minha ou se até queria ver com vocês também, se vocês têm a mesma impressão. Cara, a parte de cinema. E eu acho, cara, que agora tá começando a ter muita história, assim, é Marvel, né? Que era revista em quadrinhos, né? Os super-heróis. Tá indo pro cinema, é muito filme remake que eles estão fazendo, né? Filmes antigos que estão voltando a fazer sucesso, e agora jogo indo pro cinema também. Vocês acham que tá acabando a história do cinema, tá acabando a temática para se desenvolver filme? Já ficou muito batido que agora eles estão passando a pegar coisas clássicas, né? E ideias de filme, de jogos que estão muito boas, as histórias de jogos para passar para filme. O que vocês estão achando?
Eu acho que não, que as histórias teoricamente originais não acabaram em Hollywood. O problema é o dinheiro, né? É muito mais fácil você convencer um produtor a bancar o seu filme se você já tem, ó, o filme original de 80 e tanto, que fez, não tem não sei quantos milhões de adeptos. O jogo tal vendeu não sei quantas milhões de cópias. Sei lá, série tal tem não sei quantas milhões de coisas. Aí fica mais fácil você vender. E você emplacar um roteiro original no meio dessas superproduções, você acaba precisando de muito dinheiro. E aí é difícil. Tem que ter, por exemplo, o caso do Guilherme Del Toro, que bancou o Pacific Rim, né, digamos assim. Convenceu as pessoas a apostarem no Pacific Rim. Tipo assim, é difícil, né? Foi a bilheteria de filme original, live action, que foi o filme original live action que teve a maior bilheteria. E ainda assim foi a décima melhor bilheteria.
Feito muito grande pra Pacific Rim chegar em décimo.
Eu não esperava que fosse chegar nessa posição também, não, cara.
Eu particularmente acho o filme muito bom, assim.
O que eu vejo, cara, eu concordo com o Pedro aí. O pessoal tá. Acho que ninguém tá querendo pagar a conta, né? Apesar do que tá acontecendo, você vê que a Ana falou de Halo aí. Halo é uma franquia, o quê? Quantos anos tem Halo, Ana? Você tem essa ideia? Tem o quê? Tem uns 10 anos já?
Ai, não sei, mas sei que é bem antigo, né? Eu jogava ele no PlayStation 1.
É, e o pessoal fica insistindo na franquia, é um negócio que a Marvel agora, eu não sei, eu tenho uma crítica com relação à literatura baseada nos super-heróis, a quadrinho e tal, e essa crítica tá estendendo agora pra parte de cinema e de série também, com Agents of S.H.I.E.L.D., quem leu o artigo lá no site viu que eu não fiquei nada satisfeito com a série, porque o pessoal que escreve quadrinho, que escreve roteiro pra super-herói, e a Marvel e a DC também, eles têm uma capacidade de não dar continuidade, não explicar, de se perder no roteiro, absurda. Cara, a DC deu um reboot agora que assim, quebrou a perna de todo mundo que tava lendo quadrinho. Eu imagino como que esse povo, agora Agents of S.H.I.E.L.D., começaram a mesclar, eles foram investigar um incidente que apareceu no Thor. Assim, é uma confusão, daqui a pouco ninguém mais está entendendo de onde vem e para onde vai isso aí. Eu acho que isso é uma barreira que esses filmes de super-herói, que também viraram game aí, eu acho que eles vão encontrar que essa é uma dificuldade deles irem para a literatura. Acredito que eles não vão vingar, porque eles já bagunçaram os quadrinhos todos, já ninguém mais entende quadrinho, ninguém mais consegue ler nada de quadrinho. Eu vou tomar muita pedrada por causa desse comentário.
Vai.
Vai. Minha opinião. Sempre teve muito do cinema, né, da nossa querida Sétima Arte, inspirado em livros desde o início, né? A gente já começa aí por Mago de Oz, por exemplo. Né? A gente tem Lolita, a gente tem vários clássicos. O Vento Levou, sabe? Vários clássicos do cinema que são inspirados em livros. O que aconteceu foi que como esse outro universo cresceu de uma maneira tão gigantesca, o jogo que move milhões de gente, a gente tem aí, por exemplo, os campeonatos de StarCraft, é livro que leva bilhões de gente aí pra Bienal, que o que acontece? Como os produtores e o marketing e toda a distribuição percebe isso, a gente vê aí um fenômeno que é Jogos Vorazes hoje em dia, né, que é o maior boom do momento por enquanto, que eles começaram a usar, tipo, mostrar mais que o filme veio daquilo, sabe, que hoje em dia você vê o cartaz no cinema, é do best, inspirado no best seller tal, sabe, inspirado no jogo que levou milhões, sabe, tipo, então eles utilizam mais isso. Antigamente, cara, Lolita só, tipo, e tava lá na nota do rodapé que foi inspirado no romance do Vladimir, sabe? Então, tipo, são coisas que agora eles estão só jogando na cara de todo mundo pra vender.
É, ô, é. Ana, você foi, é. De, você foi de Mágico de Oz pra Lolita numa facilidade que. Era só. Simone caiu da cadeira lá na cara, com certeza. Saiu
não,
de...
não, é que eu tava pensando no que ela falou, na verdade. Que naquela época eu acho que simplesmente o livro, obviamente, vinha primeiro. As pessoas liam mais livros, né? Não tinha. É, a TV não tava ainda totalmente, né, popularizada nem nos Estados Unidos, né? O Mágico de Oz é tipo de 39. Lolita eu acho que é de 64. Bom, aí já é de 64. Uma coisa assim. Então acho que as pessoas, era presumido que elas sabiam que Lolita só podia ser do Nabokov, que Mágico de Oz era aquele livro infantil que você lia pra sua filha e assim por diante. Quer dizer, hoje em dia você precisa falar, olha, veja um livro, cultura. Mas, compre, instância. Comprem o livro.
Posso,
né,
falar um pouquinho mais do lado do marketing? Por estudar bem essa parte da estudo consumidor da cultura pop em si, sabe? Eu gosto dessa vertente do marketing, do comportamento do consumidor. Uma coisa que a gente percebe é que o consumidor, ele precisa ser lembrado, ele precisa ter ligações naquilo que ele compra. É, não é à toa que todo esse universo, essa transmídia e os vários itens vendem muito quando é ligado a alguma coisa, sabe? A gente tem um livro aí como o Culpa das Estrelas, que foi um livro jovem que explodiu, que todo mundo amou, que é um livro bom. E pronto, ele vai virar filme. As editoras correram atrás para trazer vários outros volumes, outros livros do autor. Então, o público quer mais coisas, sabe? Ele tá sedento por informação, ele tá sedento por cultura, mas você precisa mostrar para ele que aquilo vem daquilo. Ele não vai procurar sozinho. Ele é um pouco preguiçoso, sim, sabe? Se você não deixar um pouco à vista que tal livro é de tal pessoa, ele não vai sentir interesse em ler. Não é à toa que os livros de contos, que nem são do George Martin, só são organizados por ele, tem o nome dele gritado na capa.
É. Nossa, isso é polêmico.
O conto do George Martin nem tem, é, sabe?
Isso é polêmico. Eu fui no evento da Leia, em São Paulo, sobre o livro, que foi... É, na verdade, a gente recebeu para resenhar o livro da Robin Hobb, que era o aprendiz de assassino. Uhum. E a gente, eu fui pro evento em São Paulo para, foi uma mesa redonda falando do livro e tal. E assim, foi unânime. Todo mundo reclamou que na capa do livro tinha uma frase enorme dizendo assim, elogiada por George R. Martin, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Então, e o nome dele grande, assim.
Eu vou enganar você.
Exatamente. É, pô, foi muito polêmico. Mas, voltando a essa questão que a Ana falou do mercado, eu tenho uma questão que eu acho o seguinte.
Mas só uma coisa, Anderson. Quantas pessoas compraram o livro por causa dessa frase?
Nossa, milhares. Não, agora é o seguinte. Quantas pessoas ficaram putas, né? Com chegar em casa e aí olhar, porque eu sou leitor compulsivo, mas eu sou mais comprador de livro compulsivo que leitor compulsivo. Eu cheguei na livraria, tipo assim, se eu tivesse, porque eu recebi da Leia o livro, obrigado, Leia. É, eu tinha metido a mão no livro, tinha levado, e chegar em casa eu falo assim, gente, mas isso não parece nada com George Martin, né? Falar um pouco sobre inovação aí. E aí eu vou começar chamando a Simone, porque ela fez um livro que eu julgo ser inovador nesse ponto. É, eu penso muito e eu tenho hoje consumido muito e-book, e eu não vou aqui entrar na discussão se o e-book, o livro
e-book
de papel...
E-book é vida.
E-book, livro de papel... É, eu não vou entrar nessa discussão, porque, pelo amor, já tem muita gente falando isso, ninguém aguenta mais, né? Então, se você é feliz lendo e-book, se você seria feliz lendo papel, o que importa é que você está lendo, né? Mas, enfim, uma coisa que eu acho interessante, e o Rodrigo estava falando sobre estímulo à leitura, e o um negócio que tem me atraído muito nos e-books é não só o conteúdo interativo, que já aparece em alguns, apesar de ainda ser muito pouco, mas há algumas facilidades que você tem ao ler um e-book. Tipo, quem nunca leu um livro com aquele maldito post-it colando aquilo em tudo que é página para lembrar de citações, de passagens importantes. O e-book simplificou muito isso. E além do que, né, existe a esperança de que o e-book possa ficar um pouco mais barato. É uma crítica. Então, na questão do livro game, eu acho que isso é uma coisa que pode, assim, catapultar muito a literatura desse gênero, porque essa questão de inovação, a interatividade que o e-book permite, o conteúdo extra, o link, enfim, eu acho que isso dá um leque de possibilidades enorme. E eu acho que isso, essa questão de inovação hoje no conteúdo literário, eu acho que vai ser, assim, o definitivo para nós conquistarmos... nós não, que eu não sou escritor, né? Coitado de mim, né? Para que os escritores e as editoras consigam conquistar mais público, para que tenha menos pessoas como o Rodrigo traumatizado com o burrinho alpinista e com a professora. Olha, Rodrigo, eu vou te falar, a gente estudou junto, cara. Você lembra que a gente leu Olhar os Lírios do Campo na oitava série?
Nossa,
oitava série.
Eu lembro que a gente leu O Tio.
Eu tinha uma edição horrorosa de Olhar os Lírios do Campo, coitado. Olha, eu vou te falar, era aquele papel da revista...
Jornal?
Não, papel da revista Med. Lembra a revista Med?
Sim.
É o papel da Med.
Edição da Globo.
Edição da Globo, olha.
Eu tive essa também.
Foi um trauma aquilo, mas o livro é muito bom, depois eu reli. É, pelo menos era barato, enfim. Mas o que vocês acham, assim, dessa questão de inovação aí? Simone, você que é uma cabeça criativa aí nessa questão de inovação na área literária, o que você acha disso?
Primeira coisa que a gente tem que ver é que as pessoas ficam muito tontas e desarvoradas com tanta inovação, né? Então elas têm que se conter um pouco, respirar, contar até 10, não querer enfiar tudo ao mesmo tempo na mesma obra, né? Isso do ponto de vista criativo, porque... não vai ficar legal, né? Tá escrevendo... Antigamente as pessoas escreviam pra teatro ou pra livros, né? Vamos dizer, romances. Às vezes elas faziam poesia também. Então agora o leque simplesmente aumentou. Você também pode continuar escrevendo pra teatro, poesias e livros, mas você também pode pensar, puxa, isso daria um videogame, isso daria um livro interativo, alguma coisa com realidade aumentada, né? E você tem formas, pelo menos, de financiar um videogame de baixo orçamento, se você quiser. Porque o meu eu considero um videogame de baixo orçamento, o WoND. As possibilidades que você tem que dosar, basicamente, quando você tá com aquele germe de história, seu autor e tal, você tá com aquela ideia, assim, você fala assim, pô, que história que eu tenho? Eu tenho que fazer. E como ela pode ver a luz do dia melhor? Ela vai por que mídia? E ramificando ou não? Né? Você tem que dosar as possibilidades do seu leitor ou jogador, influir no final, personalizar o personagem principal. Se vai estar na pele de vários personagens com pontos de vista diferentes, tipo Heavy Rain. Se você vai encontrar histórias diferentes a cada nova partida, que é o meu caso, né? Você vai do WoND, você vai. Cada ramificação da história que você pega vai dar um final diferente, ou passa por um meio diferente. E dá a possibilidade do leitor escolher quanto ele quer se aprofundar na história. Aqueles negócios que tem muito hiperlink, você vai. Clicando, daqui a pouco você não sabe mais de onde é que você saiu.
Você vai abrir o diretório, de repente fala assim, oba, como eu cheguei até aqui. E aí, Ana, e vocês?
Eu acho que o principal é você, como concordo plenamente com o que a Simone falou, não atira pra todo lado, sabe? Não vai igual o cego em tiroteio, foca no que você quer, sabe? Pensa assim, eu não consigo abraçar o mundo, só que no que eu sou bom, sabe? O que eu sou bom? Eu não sei desenhar e não sei ilustrar, né? Tipo, não sei colorir. Então eu peguei dois caras bons nisso e falei assim, ó, meus amigos, ó, eu não tenho dinheiro agora, mas a gente pode conseguir uma editora. Então esse é o projeto. Querem desenhar? Falaram, quero. Quer ilustrar? Quero, então aí. Eu roteirizo vocês e ilustro. Só que como que a gente vai apresentar isso pra editora, sabe? Qual é o nosso projeto? A gente vai chegar com o livro ali, tipo, ó, eu tenho isso aqui, editora. E quem eu sou, sabe? Quem eu posso vender? Como eu vou vender o meu livro? Eu vejo muitas dicas de vários autores que já publicaram, que são conhecidos, e eu li esses tempos uma coisa muito importante, que é pra você primeiro se perguntar quem vai comprar o seu livro e quem você é pra ser vendido, sabe? Quem é a sua marca? Quem é você? E como eu estudei mais, foco muito nisso, eu acho que isso deve ser voltado para o seu livro. Eu sou social media, eu trabalho com redes sociais. O que eu posso juntar isso a mais no meu livro, sabe? Eu gosto de contar histórias. Eu gosto de fazer as pessoas sentirem medo com as minhas histórias. É meio perturbador, mas...
Já estou com medo de você, novamente.
Mas o que eu sei fazer bem é isso. Então como é que eu vou conseguir colocar isso no meu livro, na história que eu quero contar? Como é que eu vou unir redes sociais com isso, sabe? Como é que eu vou fazer uma hashtag subir ao topo do Twitter pra divulgar o meu livro, sabe? Como é que eu vou fazer um viral no YouTube pra divulgar o meu livro? Então, eu acho que várias coisas podem ser linkadas, como igual uma autora que eu trabalho com ela, faço redes sociais de um livro dela, e agora ela lançou uma websérie de um outro livro dela. Então, isso é bacana. Mas você também não precisa fazer a websérie, você não precisa fazer, tipo, tudo, o universo em cima daquilo. Faz uma coisa, se dedica bem àquilo e faça bem, sabe? Não adianta fazer um monte de coisas que, se você fizer um monte, tudo vai sair ruim e mal feito.
Não é pra forçar a barra, em suma, né? Pra criar algo interativo, online, ou inspirado em jogo, porque tá na moda. Você faz seu chamado e se junta com quem tem outros chamados, né? De repente. Tá muito espírita esse papo.
Tá bacana.
Oh, sabe uma coisa que eu achei muito bacana, até o Anderson? Acho que foi você que comentou comigo, Anderson. Trailer de livro, cara.
Book trailer.
É, esse eu nunca vi, não. Eu já vi de quadrinho. De HQ, ou livro ilustrado, mas.
Ô, Simone, você tem
livro,
que.
Livro mesmo, não?
Ô, Simone, você tem que divulgar o book trailer. Ó, agora eu estou na capital.
Né?
Book trailer.
Você tem que divulgar o book trailer do Owner pra gente colocar no post, que eu não assisti, ó. Não sabia que tinha book trailer.
Sim, só pra ficar no YouTube. É, porque eu não tenho um blog dentro do livro, né? Do site do Ond, O Novo Jogador. Então, lá, tava postado lá, mas é mais pra baixo. Já foi uma das primeiras coisas que eu postei. Aí tem eu fazendo fluxograma, porque é um fluxograma gigantesco, um livro-jogo, né? Uma coisa vai ramificando, vai dando em outra. É uma coisa de maluco.
Cara, a gente tem que tomar muito cuidado pra não se perder nisso, né, Simone?
Teve beta testes, eles me ajudaram muito, estão nos agradecimentos. Saiu sem nenhum erro.
Os autores deviam aproveitar mais, sabe? É uma coisa fantástica. Porque assim, você tá escrevendo, você nos toca aqui numa hora, você colocou que aquele personagem nasceu lá em 1992 e agora ele tem 23 anos, sabe? Tipo, errou, sabe? Você esquece isso na hora que tá escrevendo. E muitas vezes o Beto até falou, isso aqui tá errado. Olha aí, o que você quis dizer com isso, sabe? Aquele personagem se chamava Igor, na metade do livro tá se chamando, tipo, Iago.
Caraca, aí não, aí agrediu. Eu sou o rei do volta parágrafo. Não sei se vocês são assim, que você tá lendo, aí de repente o cara dá uma confusão. Eu tenho que voltar e reler o parágrafo, que eu não entendi nada que o cara falou.
Eu não sou assim. Eu leio demais, assim. Leio muito. A ponto de chegar aos 148 livros já, assim, no ano.
Ô, louco!
Quanto?
Com licença que eu vou embora agora.
Só. Eu acabo ficando envergonhado, assim.
Quantos que você lê, Pedro?
Pô, eu tô um pouquinho melhor que você, do que o Rodrigo, mas, pô...
Vai ficar
tô
fácil.
Tô bem longe dela.
Eu me reservo o direito de não ser humilhado nesse podcast pela Ana. Não vou divulgar os livros, eu já li.
É que pensei assim, sempre que eu falo que leio demais, as pessoas ficam assim meio assustadas. Penso que ler também é meu trabalho por causa do pause, então...
É, saiu bem, hein? Saiu bem. ô, pessoal, uma coisa que eu coloquei na pauta que eu acho que é interessante a gente discutir, assim, as iniciativas nacionais, assim, nessa parte de game. E tanto... não vamos nos ater, né? Olha que vocabulário, hein, Rodrigo? Ficou orgulhoso, hein, Rodrigo?
É danado, hein?
Vamos nos ater ao ponto de produção. Mas a gente hoje já tem produção de games nacionais. Tem uma vasta lista aí de games nacionais. Mas eu confesso que eu conheço poucas iniciativas aí de autores escrevendo sobre games realmente... Eu conheci e tive contato com o livro da Simone, que é um livro game, não é um livro de game, né, que é diferente. Os escritores brasileiros, eles ainda não enxergaram horizonte nisso aí ainda. Eu acho que falta ainda parcerias para fazer game, ou se aproximar de quem tá mexendo com essa parte de game. É uma parte... Eu e o Rodrigo, nós estivemos lá na Brasil Game Show, nós vimos que hoje já existe um movimento para formar profissionais para a área de game, tanto na parte de design quanto na parte de roteiro, né? Nós vimos a Seven lá, né, Rodrigo? Você chegou aí no stand da Seven, né?
Cheguei,
e sim. Eles estão com um trabalho bacana nessa área, então eu queria ouvir de vocês aí, começando pro Rodrigo, que teve lá na BGS. Você acha, Rodrigo, que isso pode ser um filão aí para os autores brasileiros? Você conhece alguém que tá indo para esse lado, que tá investindo nessa área?
Cara, eu acho que isso aí pode ser uma oportunidade legal, né, pros autores brasileiros, mas não conheço ainda nada que tá indo para essa área aí, né? Não tenho muito conhecimento dessa parte, mas qualquer incentivo para essa área já é uma grande ajuda, né, cara?
Só de já ter uma escola no Brasil preocupando com roteiro, né, Já é alguma coisa, já é um caminho.
Cara, mas tem muito, tem já, essa aí não é a única, né? Tem muitas faculdades, pelo menos que eu conheço, em São Paulo, sobre storyboard, roteiros de game, game design. Então eu acho que tem bastante conteúdo, é só a gente querer procurar, cara. Quando a gente tá um pouco por fora do assunto, a gente não consegue enxergar assim, tantas oportunidades. Mas quando você começa a se aprofundar mais, igual a Ana e a Simone falaram, não adianta você querer sair atirando pra tudo quanto é lado. Você foca em uma coisa e vai naquilo, cara. Você vai acabar conseguindo muito contato e achando muito conteúdo legal pra área que você quer, cara.
Eu acho que o maior problema hoje em dia de um autor brasileiro focar em fazer um jogo, por exemplo, do seu livro, é o preço. Porque hoje em dia muitos autores brasileiros precisam tirar do bolso para publicar o próprio livro. E isso não é barato, porque tem muitas editoras que cobrem o olho da cara aí a chegar de 13 mil reais para publicar um livro de um autor iniciante. Porque o autor não conhece esse mundo ainda. Então tem muita gente que se aproveita, sabe? E digo isso por experiência pessoal. Eu falei que qualquer dia eu vou me queimar na internet e nas editoras para fazer um post com todos os e-mails de editoras, sabe? Que eu já mandei assim, só pra saber, assim, sabe? E aí, editora, eu quero publicar tal livro. Tá 15 mil reais na minha mão, publicar 1.000 livros. Isso acaba saindo tão caro que não tem essa viabilidade pro autor. Então, pra onde que ele corre? Pro RPG de mesa. Tem muito autor, por exemplo, a gente pode citar aí o próprio Daniel Caldela, a gente tem o Inimigo do Mundo, a gente tem Tormenta, sabe? Que envolve ali o universo do RPG de mesa. É muito mais fácil, são cartas, é o livro, né? O livro do mestre, do jogador, do monstro. Então, é mais fácil, sai mais barato, demora tempo também, demanda esse trabalho, mas sai mais em conta pro autor correr atrás pra fazer um RPG do seu RPG de mesa do seu livro do que algo assim. Você falou de livros de livro que os autores não abordam muito a temática do game, é porque a gente não tem também muito jogo nacional, né? A gente tem o pessoal que geralmente vai pra fora. O meu irmão, ele vai tentar vestibular ano que vem e vai pro lado de desenvolvimento de games. Então, a gente viu que aqui no Brasil tem muito tema, tem muita faculdade, mas o pessoal não encontra onde trabalhar ainda, sabe? Onde ganhar dinheiro, onde sustentar a família, né? Porque o pessoal vai pra mobile fazer aplicativo, que todo mundo precisa pagar o pão pra comer em casa. Eu tô criando um livro, escrevendo um livro, que ele é uma temática de jogo, mas ele é um romance, não é igual o da Simone, que é um livro-jogo. Ele é um romance inteiro, mas o personagem é um gamer. Então a história dele é meio sobrenatural, e assim vai envolvendo dificuldades e coisas mais gamísticas, assim, na história.
Isso que você falou procede, sim, não tem uma indústria nacional de games, e por isso escritores não recebem salários para fazerem scripts para games, como as pessoas que fizeram as adaptações, por exemplo, do Assassin's Creed devem ter recebido, suponho. Aí você atende se você puder, né? Tem tema de redação, personagens prontos, cenário pronto, você só desenvolve ali. Mas eu queria primeiro falar de um jogo que eu joguei e gostei, brasileiro, financiado no Kickstarter, que chama Soul Gambler. Tem um parentesco com Ondo, só que esse é visual novel, né? Então ele é história, interativo e tem ilustrações. É bem simplesinho, eu gostei. É um estúdio de Bauru, né? Bacana. Em São Paulo. Gostei bastante.
Soul Gambler.
Soul Gambler, esse mesmo. Bacana. É uma parada que, né, você tem que vender a sua alma, faz vender parte da sua alma pra ganhar coisas, né?
Pois eu que dou medo.
É uma coisa meio técnica, acho que você vai gostar.
Oh, bacana.
E tem outro lado, né? Tem livros que lidam com, como esse livro que você está escrevendo, Ana, é com a experiência do gamer. É, seja inspirado na experiência do autor enquanto gamer. Jeschenesky tem um livro que é um faroeste zumbi, que chama Areia nos Dentes. Antônio Jeschenesky, meu amigo lá, meu colega do gaúcho. Também tem uns amigos aí, que é o Perisário Galera, que colocam personagens jogando videogame pra ajudar a construir a personalidade deles na história, né? Também faço isso, acho que o meu primeiro conto que eu fiz isso foi o Campo Minado, que é sobre relacionamento, se tem uma menina jogando Campo Minado. É de 2002 esse conto.
Opa, vamos colocar o link depois pra gente.
Esse, eu acho que ele foi em papel só, ele não existe online, mas vamos ver.
Opa, fica o convite.
Fica o convite. E agora esse meu próximo livro tem uma personagem que é gamer e designer. Então, ela, o livro se passa em 2020. Ela fez um mestrado, uma pós lá no Canadá, e voltou. E tá nascendo uma indústria de games no Brasil e ela participa desse nascimento.
Ela não chama Luísa, não, né?
Não, Isabel.
Graças a Deus.
Nesse convívio de experiência do gamer, a gente pode citar o jogador número 1, que eu acho que é o mais famosinho, assim, né? Trata o jogo envolve um jogo dentro do jogo, né?
Tem um livro que eu li.
Cara, é muito bom, eu gosto dele pra caramba. Tem um livro brasileiro que eu li, que é o Chagas da Condenação, que o personagem, ele é um gamer, é muito baseado no autor, que é gamer também, e ele também tá num apocalipse zumbi, e ele, as coisas que ele faz, como aprender a atirar e fazer várias coisas, são consequências do que ele jogava, sabe? Do que ele aprendeu como gamer.
É, então a gente pode separar, tá tudo como livros sobre games e livros para gamers, né? Acho que é um filão que quem gosta de game acaba se identificando, na verdade. Você vê, você tem a Ana que se identifica com o Jack Stripador, né? Você tem o cara que se identifica com o jogador de game, né?
Eu, pelo menos, tive vontade de escrever sobre gamers. Eu não sou muito gamer, né? Eu sou mais o gamer de Nintendo, assim, ou jogos normais. Mas o meu irmão é completamente viciado, sabe? Meu irmão passa o dia inteiro sentado na frente do computador jogando, se deixar. Ele não tem essa facilidade pra pegar um livro de qualquer assunto como eu e ler. Então, agora eu comecei a fazer ele gostar de Clube da Luta, assim, foi difícil, mas ele tá lendo. Só que eu sinto essa falta, assim, de pessoas que não são acostumadas a ler, mas gostam de jogos, e o que que eles vão ler, sabe? Eles querem um livro que seja sobre o universo deles. Então, eu tive vontade de escrever, tanto que o personagem do meu livro tem o nome do meu irmão, inspirado nele, sabe? Inspirado nessa falta, nessa necessidade de algo pra ler.
É, o Ondas é isso, né? Eu não cheguei a nem explicar o livro.
Então explica o livro, vamos
explicar. eu vou ler aqui. Em Ondas, você é André, um técnico de informática viciado em videogames que vai tentar conquistar pelo menos uma dentre 7 garotas. Para jogar, basta clicar em uma das opções no final de cada trecho de história, dando um rumo à vida de André. E aqui na versão online você tem como salvar o jogo. É isso.
Muito top.
Boa, legal.
É um dating game em formato de livro, né?
O papo tá muito bacana, mas nós temos que concluir, né?
Sim.
Então, pra concluir de uma forma interessante, eu queria, assim, um bate-bola pra gente terminar, pra fazer o último bloco. Ô, Rodrigo.
Senhora.
Bem rápido, hein, cara? Porque você é o rei do em cima do muro. Você é o cara que em cima do muro, você é o cara que considera Malhação um seriado. Vou te levar daqui.
Só pra não deixar ninguém esquecer, né, Anderson?
Não, ninguém vai esquecer. Pelo menos na primeira temporada do podcast inteira, essa vai ser a sua piada. Eu não vou esquecer disso facilmente.
Muito obrigado.
Fala pra mim, cara, um game que merecia virar livro e um livro que merecia virar game.
Cara, os games que eu queria que virasse livro já viraram. Diablo, StarCraft. Um que eu queria ver, cara, que eu joguei há muito tempo atrás, que eu achava bem interessante, era o Dune. É, um jogo, Dune.
O que, que é Dune?
Cara, era um jogo de estratégia e eu acho que ele era baseado no livro mesmo, sacou? Só que eram histórias independentes.
Seu game ou seu livro?
Meu game.
Beleza. Tá? E o seu livro?
Livro que eu queria que virasse jogo. Cara, eu não sei se tem um jogo. Eu gosto muito de ficção científica, cara. Um livro que eu queria ver em game, não sei se tem, pode ser que eu esteja errado, era o Eu Robô.
Bacana.
Eu não sei, eu nunca vi game do
filme,
Eu Robô.
Né?
Tem o filme, tem o livro.
Tem o filme.
Tem.
Olha, eu vou pesquisar depois. Eu acho que não tem realmente.
Eu acho que não tem game mesmo.
Acho que não tem, não. Muito bom, muito bom. Eu vou deixar a Anne e a Simone no banho-maria. Ô, Pedro, game que você gostaria que virasse livro, um livro pra virar game?
Um livro pra virar game, eu acho que eu seria uma pessoa bem polêmica.
Ah,
porque não,
Deus.
A Bíblia, né?
Oh, my God!
Pô, jogar com Jesus,
muito
cara.
Muito bom, muito bom.
Caraca, player 1, Jesus, player 2, o diabo.
Não, pô, você pode até ter player 12, tem um monte de apóstolo. Mas pode ser online.
cara. Olha, é por isso que ele perdeu a sua internet e voltar pra colocar você nesse
podcast. Caraca, vai fazer o MMO da Bíblia.
MMO da Bíblia, imagina só.
Tem um jogo de luta que tem Jesus como personagem? Tem sim.
Aquele black and white, né? Você é Deus no jogo, né?
Não é Deus, né? Você é um, tipo um Deus mitológico.
É uma onda assim, né? Você é um Pop. Deus mitológico.
O jogo pra virar livro? Ah, rapaz, os jogos de maneira geral, assim, esses jogos que são mais parecidos com filmes, né, que tem muito coisas, a maioria deles já se tornaram livro, né. Um que eu acho que eu, pelo menos, não conheço, mas que eu gosto e eu ainda continuo acreditando é no Final Fantasy.
Já tem.
Já tem livro do Final Fantasy?
Já tem. Vou te dar de presente de aniversário.
Mas eu particularmente não conheço, assim, como livro, assim, eu sei que tem livro de... Mas não livro história, né, tipo, ou contos ou história.
Não, assim, sei. Eu não sei se foi editado em português, mas tem sim.
É, eu até imaginei que já existisse, ainda mais no Japão, né? Mas eu realmente nunca vi.
Senhorita Ana.
Oi.
Então, um livro pra virar game, um game pra virar livro.
Tem que ser um livro só?
Nossa, Android é um problema.
Um game pra virar livro, eu gostaria de Limbo. Limbo eu leria, acho legal. Pra livro, pra que virasse filme, virasse game, perdão, eu citaria só dois, tá? Vou diminuir a minha lista. Um nacional e um estrangeiro. Um nacional é o livro Necrópolis, do autor Douglas MCT, que ele é um livro que envolve uma viagem ao mundo dos mortos, e o personagem tem que salvar o irmão dele, que está morto. E eu acho ele muito premissa de jogo, sabe? Você tem que viajar entre mundos, passar por portais, encontrar milhares de personagens sobrenaturais e fantásticos. Acho que ele daria um ótimo jogo.
Eu acho que eu joguei esse jogo, que chama-se O Inferno de Dante.
Eu ia falar sobre o Inferno de Dante. Pera,
eu espero que
o meu livro preferido de todo o universo é A Divina Comédia. E eu estudo italiano pra ler ela no original. Meu objetivo é estudar a Divina Comédia inteira, sabe? Quero ir pra Itália pra estudar literatura lá. Enfim. Nossa. O meu segundo livro é Condenada, do Chuck Palahniuk, que pretende ser uma trilogia, que pretende ser a Divina Comédia do Chuck Palahniuk, autor de O Clube da Luta, que deveria chegar em Divina Comédia. Ele é um livro sobre uma personagem de 13 anos que supostamente morreu de overdose de maconha, ela acredita que sim, e ela vai pro inferno. E lá no inferno, ela resolve que vai passar o inferno inteiro tentando encontrar o capeta, né? Tá no inferno. E ela vira atendente de telemarketing lá dentro.
Peraí, não, agora você tem que fazer uma pausa aí. A pessoa é telemarketing do inferno.
Porque segundo o livro, essa é a crítica maior do livro A Humanidade. É muito bom o livro por causa disso, sabe? O Chuck brinca e ri da nossa cara com esse centro do livro, que diz que todos os telemarketings e sites pornôs são feitos no inferno.
Mas vou te dizer uma coisa também, atendente de telemarketing é uma criatura nojenta, né?
Então.
Para vender a sua alma, tecle 1. Para fazer uma maldição, tecle 2.
Não, pensa bem, no inferno pelo menos vai ter gente suficiente para não precisar ser um robozinho automático.
Olha aí.
Ou não,
então,
né?
No livro, essa menina ela vai passando por várias situações e ela enfrenta vários personagens icônicos da nossa... históricos, como Hitler, Catarina de Médici, e luta com essas pessoas no inferno. Pô, seria muito legal você lutar com Hitler no inferno, por exemplo, sabe? Com uma multidão de demônios sendo os aliados, sabe? Isso é muito engraçado. E o livro envolve muito também o Clube dos Cinco, aquele filme que acho que todo mundo conhece, né? E o grupo do livro são cinco pessoas muito parecidas com os personagens do Clube dos Cinco e tudo mais. Acho que valeria um belo jogo.
Muito bom, hein? Eu jogaria. Chegando uma ligação pra você do telemarketing do inferno. Senhor que... gostaria de alterar o seu plano do...
Você liga pra mim. Cai lá.
Ai, meu Deus. Atenção, editor, por favor, corte a... Que a gente ainda não tem dinheiro pra pagar processo ainda. Simone, um livro pra virar game, um game pra virar livro.
Tô pensando assim, tem um game que é muito bom, chama Torment. da Planescape, estão até tentando fazer uma sequência por crowdfunding agora, e esse jogo é muito literário, ele tem muito texto, e não tem vozes, né, tem só efeitos sonoros. Você acorda numa espécie de inferno, acompanhado por uma caveira flutuante, falante, muito irônica, e você não sabe seu nome, você é um cara. E aí você tem que andar pelo mundo, sair, tentar se escapar do inferno, tem cidade subterrânea, né? E vai encontrando pessoas pra juntar pro seu party, e é um RPG, normal. Só que a história é muito boa. É baseada em D&D e tem as classes, né? Clássico, né? Caótico e...
Posso fazer um parêntese?
Sim.
Tem telemarketing lá, não?
Olha, não encontrei.
Dá uma ligada pra Ana, Marcelo. Atenção, Ana.
Olha só, fazer só um parêntese. Eu sou a única pessoa que pretende ir pro céu, né? Que eu, pelo menos, queria da Bíblia, sabe? Pô, sei lá, Jesus, galera. Ou seja, tudo porão. Vamos pro inferno.
Cara, eu tô numa preocupação que você não imagina.
Já tem um cara que coletou todo o texto do jogo e fez uma espécie de livro. Mas não é a mesma coisa. E o livro que eu gostaria que virasse jogo, eu acho que vale mais, assim, falando sinceramente, mirar num gênero consagrado, sei lá, terror, noir, cyberpunk, e você fazer uma obra do zero. Funciona melhor. Mas tem um livro que eu gosto muito, chama Planolândia, de um cara chamado Abbott. É sobre um mundo que é um plano e o herói é um quadrado. E ele é visitado por um cubo que atravessa o plano dele, traz ele pra iluminação, sabe?
Viagem. Que loucura, hein? É quase um Atari.
O Fez curtiu esse livro.
Eu vou ler esse.
Ele tá em uma das dimensões do Fez, né?
Eu acho que o Fez é altamente inspirado em Planolândia já. E eu gostei, eu joguei duas vezes. Já foi feito, enfim.
Muito bom, muito bom. Olha, eu, assim, na minha humilde opinião, acho que um livro pra virar game seria o Crônicas Saxônicas do Cornwell, que é, pra mim, puta, mudou minha vida quando eu li esse livro. Quanto nórdico, então, pra mim foi fantástico, assim. Se Assassin's Creed deu certo, eu acho que Cornwell, cara, eu acho que o Cornwell é um dos autores mais injustiçados pela indústria cinematográfica e de game, porque é muito, as histórias são muito boas, cara. Acho que daria um conteúdo assim, com sobra, pra qualquer game, pra qualquer filme, pra qualquer seriado. Tem até um caso interessante que quando eu fui fazer o review do Vikings, do seriado, eu comecei a assistir, e na hora que o cara começa, assim, o início tem muita relação com Crônicas Saxônicas. Eu fiquei assim, empolgadíssimo, falei, nossa, será que foi baseado? Comecei a pesquisar. Infelizmente não era. Mas enfim. E um game pra virar livro. Aí eu que também sou a pessoa do bem, tá, Pedro? Eu também. Não queria que o inferno virasse game. Ó, virasse livro. Um game pra mim que eu acho que ficaria muito bom no livro é Journey. Não sei se vocês já jogaram. Um game pra mim que me marcou. Joguei tem pouco tempo. Fiz um review pro site também. De uma produção independente. Vou deixar o link aí, quem quiser. E é um jogo que ele dura 2 horas. E é um jogo completamente diferente de tudo que você já viu. Porque ele não tem vida... Ele não tem life... Ele não tem todo aquele arcabouço normal de... Dos games que a gente está acostumado. Ele é simplesmente você é um ser que está no deserto e começa a fazer uma jornada em direção à luz. Eu não vou contar mais porque senão vai perder a graça. Eu só sei que poucas vezes eu me emocionei tanto com videogame, quer dizer, eu nunca me emocionei tanto quanto jogando Journey. E ao longo do jogo você ainda encontra com pessoas online que você não sabe quem é e você não consegue conversar com ela, você só emite som, você não fala, enfim. Game é fantástico, assim, foi meu prêmios e mais prêmios, eu acho que daria uma história muito bacana, apesar de não se passar no inferno, de não ter telemarketing, que daria...
Explicou com o telemarketing,
hein? Não, o telemarketing acabou a sua vida comigo agora, porque eu vou falar do telemarketing do inferno.
Leia o livro, você vai ver.
Eu vou ler, não, tem que ler. Inclusive, já tô anotando aqui da quantidade de dica de livro que tem nesse... Mas enfim, é isso. Infelizmente, nós temos que encerrar, né? Porque o editor vai esganar, gente. Finalmente.
Já tem 2 horas.
Já tem 2 horas. A conversa tá muito boa. Isso é sinal que o PowerCast foi muito bacana. Como sempre, eu gostaria de agradecer muito aos convidados. Eu acho que foi a primeira vez que o pessoal... topou assim, de bate-pronto, todo mundo topou de bate-pronto, foi um feedback muito bacana, obrigado ao Pedrão aí, dá um abraço na Fernanda,
vou mandar um abraço pra ela.
Não, obrigado aí, Pedro, por aceitar o convite, foi bacana, quero ter você aqui de novo nos alguns outros podcasts aí, você e a sua espada foda.
Pronto, faz isso.
Isso é uma bichona! Isso foi a frase que eu fiquei. Até a editora foi cortar isso.
Você e a sua espada.
Olha só, eu sou um cara recém-casado. Você já tá aí no seu um ano de casado. Eu sou recém-casado, cara. Me compromete assim, não.
Senhor Matosinhos, você me deu o direito de fazer piada por 10 podcasts.
Pô, mas eu não tenho nada a ver com isso.
Caralho. Pô, brincadeira.
Meu Deus do céu.
Essa eu vou ter que engolir, né?
Agora você lembra de Malhação, eu vou te lembrar da espada do Pedro.
Enfim, a sala dele tem uma decoração foda. O cara tem uma... Qual que é, cara? Que você, cara...
Tem uma réplica do Excalibur.
Vai ter uma réplica do Excalibur pendurada na parede.
Maneiraço.
Então valeu, Pedro, aí. Até o próximo podcast. Vou chantagear o editor pra cortar essa piada.
Não.
Já mandando um e-mail pra
ele. Alexandre, deixa essa piada, Alexandre.
Enfim, agradecer também a Ana. Pausa para um café. O blog muito top. Literário Cast, um podcast muito bacana. Ana, você foi muito simpática desde o primeiro contato, valeu, obrigado. Espero que você consiga...
Não fala que eu sou simpática.
Ah, tá.
Sou curitibana, não pode dizer que sou simpática assim e acaba com a minha reputação.
Tudo bem, tudo bem.
Troca pra dizer que você tem medo dela.
Exatamente.
Eu que agradeço aí, foi muito divertido gravar e estão convidados também para aparecer lá no Literário Cast. Opa. Só a gente resolver as coisas lá, né?
Você vai se arrepender amargamente.
Só dizer o que vocês querem gravar, sabe? Tipo, ah, quero gravar um programa sobre isso. A gente grava. Ô, se o Rafael não brigar comigo, a gente grava.
Rodrigo, o que você acha disso, Rodrigo? É metade dos curitibanos com a gente. Não, mas sério, brigadão mesmo, foi bacana. Desde o primeiro contato aí, foi bem, bem legal. Parabéns pelo site, valeu pela força aí. Se precisarem da gente, tamo junto.
Obrigado, só não leia meu conto, aí você não me convida mais pra nada.
Caraca, tenho medo.
Você faga, leu o conto, né, que eu tinha mandado pra ele, aí eu, você leu e tal, como é que foi? Dele, então, eu li, é por isso que eu não tô falando com você.
Louco!
Eu tava, tá, desculpa.
Toma, muito bom. Mas sério mesmo, mano, valeu, parabéns lá pelo trabalho que vocês têm feito lá no Literário, tá muito legal. E acho que vocês preencheram uma lacuna aí, né, sem dar margem pra outra piada do Rodrigo. Preencheram uma lacuna bem interessante. Eu tenho acompanhado, tenho gostado muito do que vocês estão fazendo por lá.
Crédito pro Rafael, não... Tudo é ele que faz, ele que edita, ele que cria as pautas lá. A gente só tá lá fazendo o nosso papel, que é falar, né? Porque eu sou mulher, falo demais mesmo, então...
Você é um androide, não tente enganar o público em casa.
Zaca!
E também, Simone Silva Campos, valeu, obrigado aí também, foi super simpática. Desculpe as piadinhas e a loucura que é isso que às vezes parece um hospício, tem hora.
Ué, foi bom.
Muito bom, parabéns pelo livro. Depois se deixa o site aí também pra gente colocar aqui no escritinho. Valeu mesmo. Espero que nós tenhamos outras pautas cults, né, pra chamar vocês duas novamente, porque geralmente é um monte de bobagem que a gente fala aqui. Hoje eu acho que hoje é um ponto importante, Rodrigo, do podcast, que hoje foi um podcast que a gente falou menos bobagem, né? Menos besteira. Acho que...
Pois é, a gente conseguiu falar menos porcaria, né, cara?
Me sentindo um pouco mais inteligente hoje, assim.
Deu um level up aí, Anderson?
Deu um level up, deu.
Então, eu queria agradecer a Ana, a Simone e o Pedro por terem aceitado participar com a gente aqui e ter contribuído por subir o nível do nosso podcast. Muito obrigado mesmo, gente.
Principalmente subir o nível do caster, né? Principalmente.
10 pontos de XP, né, Anderson?
Pra quem sobreviveu ao burrinho alpinista, até que a gente tá bem, né, cara?
Burrinho alpinista dá fome de menos.
Então é isso aí, finalizando mais esse podcast. Obrigado, coloque seu comentário aí, não esqueça de compartilhar, de curtir, de twittar, enfim. Powercast, obrigado, galera, até a próxima aí. Valeu.